Em Brasília, agora meio-dia e 20. Em Porto Velho, Rondônia, 11 horas e 20 minutos.
Começa agora, Jornal da Amazônia, segunda edição.
Atos de violência assustam moradores de São Luís. Captura ilegal reduz população de quelônios em reserva extrativista do Amazonas. Aplicativo facilita o acesso do eleitor ao local de votação e aos postos de justificativa. Brasília, sexta-feira, 30 de setembro de 2016. Começa agora o Jornal da Amazônia, segunda edição. Boa tarde. Polícia do Maranhão identifica envolvimento de detentos de Pedrinhas nos ataques a ônibus em São Luís. Graziele Bezerra está aqui no estúdio e tem mais informações. É com você, Graziele, bom dia.
Bom dia, Dilson. Em resposta à onda de atentados na noite dessa quinta-feira em São Luís, agentes da Segurança do Maranhão realizaram hoje pela manhã uma ação ostensiva no complexo penitenciário de Pedrinhas. A polícia identificou 40 detentos que já cumprem pena no sistema prisional envolvidos com os ataques a ônibus e escolas da capital. O grupo foi autuado por crimes de organização criminosa, incêndio a coletivos e a órgãos públicos. Os detentos já respondem a processo por assalto à mão armada, tráfico de drogas, formação de quadrilhas, homicídio e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão solicitou à Justiça a transferência de todos eles para presídios federais. Na noite dessa quinta-feira, ônibus foram incendiados e escolas públicas e agências bancárias depredadas. Em nenhuma das ocorrências houve mortos ou feridos. 23 suspeitos de realizar os ataques foram detidos, dentre eles 12 adolescentes. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, hoje pela manhã, um ônibus e um carro da Secretaria de Meio Ambiente de São Luís também foram incendiados. Os coletivos estão circulando hoje, mas os trabalhadores rodoviários querem a redução da frota nas ruas a partir das 18 horas. A proposta é analisada em uma reunião que ocorre neste momento entre os trabalhadores e o sindicato patronal. O governo também vai avaliar essa proposta. E de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, tropas federais serão enviadas ao estado para impedir que facções criminosas tentem tumultuar as eleições. Dilson.
Ok, obrigado pelas informações, Graziele. Incêndio atinge Parque Estadual no Mato Grosso. Michele Moreira traz as informações ao vivo. É com você, Michele. Boa tarde.
Boa tarde, Dilson. Isso mesmo. O incêndio atinge aí o Parque Estadual Serra Azul, em Barra do Garças, desde a última quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a área devastada até o momento é equivalente a 250 campos de futebol. 40 agentes da corporação trabalham no combate ao fogo. Eu conversei com o coordenador da operação, o tenente Bruno Rebouças, e ele disse que existem indícios que apontam em ação humana, né, no incêndio, e que a expectativa é de que o fogo seja extinto ainda hoje, quando a frente deve chegar a um córrego localizado no parque.
Aqui no Parque Estadual da Serra Azul tem um mirante do Cristo, né? E para acessar esse mirante tem uma escadaria. Esse incêndio começou no pé da escadaria. Provavelmente foi ação do homem, né? Provavelmente alguém subiu ali e atirou fogo ali na escadaria. Esse incêndio acabou se alastrando para os dois lados do morro, né? Aí nós fizemos a contenção do lado que é voltado para a cidade, da face da serra que é voltada para a cidade, e agora a gente está combatendo o outro lado, né? O incêndio está indo em direção ao córrego que tem aqui, o córrego do Lagedo. E tudo indica que ele vai morrer no córrego, né? Mas a gente está efetuando combate aqui na linha de frente aqui do fogo.
E segundo o tenente, próximo ao parque existem muitas casas e o medo era de que o fogo atingisse essas moradias. Mas isso não chegou a acontecer. Já a fumaça ainda seria grande no local. É o caso aí do bairro Santo Antônio. E essa situação, de acordo com ele, poderia comprometer aí ainda mais a saúde das pessoas que já sofrem com doenças respiratórias na região. Segue com você, Dilson.
Ok, Michele, obrigado pelas informações.
Eleições 2016.
Com o fim da campanha eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins quer evitar sujeira nas ruas. Detalhes com Maíra Heinen.
O Tribunal Regional do Tocantins iniciou uma campanha para conscientizar a população e os partidos políticos sobre as consequências de jogar santinhos nas ruas às vésperas das eleições. A campanha Eleições Sem Sujeira traz soluções alternativas para o descarte do material utilizado nas campanhas políticas. O objetivo é evitar as graves consequências para o meio ambiente. Segundo o TRE, o diferencial da campanha é a apresentação de alternativas para o descarte desses materiais que sobram nas campanhas políticas. Uma saída pode ser a doação dos papéis para associações de reciclagem. Em 2014, o Tribunal Superior Eleitoral contabilizou o equivalente a 10 milhões de folhas de papel A4 para produção de material de campanha eleitoral. Aproximadamente 30% desse total foi descartado no meio ambiente. De Brasília, Maíra Heinen.
A Justiça Eleitoral desenvolveu o aplicativo Onde Votar para facilitar o acesso do eleitor brasileiro ao local de votação e aos postos de justificativa, caso esteja fora do seu domicílio eleitoral. O software funciona como um guia que auxilia os eleitores que estão em dúvida sobre a zona ou seção em que votam e está disponível para download gratuito nas lojas Apple Store e Google Play. Os legados impasses gerados pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Esse é o tema do especial de hoje sobre os desafios dos novos gestores da Amazônia. Reportagem de Michele Moreira.
Os moradores de Altamira, no Pará, viram a cidade prosperar a partir de 2011 com a instalação do primeiro canteiro de obras da hidrelétrica de Belo Monte. Para diminuir os impactos causados à população local, a Norte Energia, responsável pela construção da usina, deveria adotar uma série de medidas, entre elas a construção de escolas e hospitais, além da implantação de sistema de esgotamento sanitário. Neste ano, Belo Monte foi inaugurada, e a cidade, que viveu um boom no desenvolvimento, se vê agora diante de problemas a serem resolvidos, como explica o engenheiro ambiental pelo movimento dos atingidos por barragens, Jackson Dias.
E a Nossa Energia, ela conseguiu cumprir uma série de coisas, mas foi uma série de construções, uma construção de sala de aula, de hospitais, né, pontes. Né, no entanto, né, a prefeitura de Altamira tem poucas condições, ou quase nenhuma, de manter esses equipamentos físicos funcionando. Um exemplo concreto disso é um hospital aqui na região, muito de Altamira, chamado Hospital do Mutirão, tem cerca de 100 leitos, está construído há mais de um ano, e até agora o hospital não está operando, por conta das condições mínimas, né, que a prefeitura e o governo do estado têm para operar um hospital desse porte.
Outro impasse vivido em Altamira recaiu sobre a execução das ligações dos domicílios aos sistemas de água e esgoto na cidade. A questão foi resolvida a partir de decisão judicial, que obriga a Norte Energia a implantar o sistema de saneamento básico na cidade, com previsão de multa caso não cumpra. A conselheira tutelar, Edisângela Alves, afirma que o legado de Belo Monte tem pontos negativos, como desemprego e a criminalidade, mas também trouxe melhorias. Só que esta herança positiva ainda não teria chegado aos moradores. Ela espera que quem assumir a prefeitura em 2017 trabalhe nesse sentido.
E o que a gente espera, na verdade, é que esse desenvolvimento que foi tão propagandeado, que realmente chegue, que realmente nós, aqui da nossa região do Xingu, viemos a ter uma melhor qualidade de vida, né? Que nós tenhamos uma saúde de qualidade, né? Uma educação de qualidade.
E são 71 mil eleitores de Altamira que vão decidir neste domingo qual dos três candidatos ao cargo de prefeito vai assumir o compromisso em busca de um desenvolvimento sustentável. De Brasília, Michele Moreira.
E vamos agora a Manaus, Amazonas, onde está a repórter Bianca Paiva, que tem informações sobre as eleições no estado. Para você, bom dia, Bianca.
Para você, boa tarde, Gilson. Hoje de manhã teve uma coletiva no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, convocada pela Coordenação da Fiscalização da Propaganda Eleitoral, para tratar das providências que serão adotadas no âmbito civil e criminal em relação às pessoas que cometerem infrações de natureza ambiental na antevéspera, véspera e no dia do pleito. Essas infrações ambientais, a gente está falando daqueles santinhos, né, que costumam no dia anterior e no dia da eleição serem derramados, né, nos colégios eleitorais e que serão punidos, né. A fiscalização, ela vai utilizar todas as câmeras, toda a parte de monitoramento que existe nesses locais para identificar e punir os infratores. Aqui em Manaus são 1.200 sessões eleitorais, 231 escolas. Hoje também eles divulgaram uma iniciativa inédita aqui do TRE Amazonas, que é o chamado Selo Verde. Partidos que até o final do pleito não tiverem nenhuma notificação de propaganda irregular vão receber esse Selo Verde. Até o momento, dos 36 partidos, 6 não receberam nenhuma notificação, Gilson. E o que mais recebeu foi o PMDB, com 69 notificações, em primeiro lugar, e em segundo lugar, o PT, o Partido dos Trabalhadores, com 45 notificações. Ao vivo de Manaus, Bianca Paiva.
Obrigado, Bianca. Em Brasília, confira meio-dia e 31. Em Anápolis, no Maranhão, também meio-dia e 31.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, segunda edição.
Novas ferramentas serão utilizadas para localizar carros roubados em Manaus. Suelen Ribeiro, da Rádio Cultura do Amazonas, tem as informações.
Serão utilizados 14 painéis eletrônicos para divulgação de informações sobre veículos roubados na cidade de Manaus. A proposta é divulgar de forma rápida dados como a placa, modelo e cor do veículo para que a população possa contribuir por meio de denúncias no processo de localização do veículo. O titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, Péricles Nascimento, explica que a medida deve ajudar a diminuir o tempo de resposta ao processo de investigação dos casos.
Com essa ferramenta, com essa rapidez da informação e contando com a informação prestada pela população, nós podemos evitar isso, tá? Ou seja, encontrar, localizar esse veículo com os autores do roubo, tá? Logo após o ocorrido.
De acordo com o diretor-presidente do Detran Amazonas, Leonel Feitosa, os painéis eletrônicos estão localizados em pontos estratégicos da cidade de Manaus.
Apenas 3 irão ser fixos, o que estão na barreira da M010, porque é saída da cidade de Manaus, o que está aqui na SEASA, porque é saída da cidade também, e na ponte Rio Negro. Os outros, eles estão em vias que foi feito um estudo da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos, onde ali trafegam mais veículos.
De 15 a 20 veículos são roubados ou furtados por dia na cidade de Manaus. Atualmente, cerca de 60% dos carros roubados são recuperados. O sistema já está em operação e o telefone da DRFV para recebimento das denúncias de localização de carros roubados é o 99347-2700. De Manaus, Suelen Ribeiro.
Ainda no Amazonas, nos últimos 3 anos, a população de quelônios reduziu drasticamente na reserva extrativista do Médio Juruá, em Carauari, no Amazonas. Além de serem presas fáceis para predadores naturais, esses animais são alvos de pescadores ilegais. Voltamos com Bianca Paiva.
A tartaruga, que pode pesar até 60 quilos, é a mais visada pelos infratores. A sua carne é muito apreciada na região e tem um alto custo. O período de desova é entre agosto e outubro. Segundo o gestor da Resex, Manuel Cunha, em 2013, auge da reprodução da espécie, foram registradas mais de 800 covas nos tabuleiros de manejo. Em 2016, elas não chegam a 200.
A invasão do tabuleiro, a pesca desordenada dessas espécies, seja com linha de mão, seja de arrastão, seja de malhadeira na boca dos igarapés. Então, está acontecendo esse desequilíbrio e se nada for feito de mais efetivo, nós podemos voltar novamente a ver o desequilíbrio dessas espécies como a gente tinha até o ano de 93.
Em 1993, de acordo com Manuel, as tartarugas estavam quase extintas na reserva. Um trabalho de preservação entre órgãos ambientais e as comunidades ribeirinhas conseguiu afastar os infratores e retomar o crescimento de reprodução da espécie. O trabalho de monitoramento no local é feito atualmente pelos ribeirinhos que moram na Resex e pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. De acordo com o gestor, o IBAMA faz fiscalizações periódicas. Para ele, seria necessária a presença constante do Instituto na RESEX para inibir os infratores.
Eles vêm aqui apenas fazer as missões de fiscalização. Eles têm sempre nos atendido, mas a gente precisa é do IBAMA presente no município para poder fazer o combate como era feito antigamente.
O chefe da Divisão Técnico-Ambiental do IBAMA Amazonas, Geandro Pantoja, diz que não é competência do Instituto a fiscalização em unidades de conservação.
E a competência para fiscalizar dentro da reserva extrativista, né, de Juruá é do ICMBio. O IBAMA, inclusive, colabora com o ICMBio quando é solicitado e participa de operações de fiscalização. Mas, independente disso, nós, ao longo do ano, nós temos um planejamento anual que é feito em Brasília com todos os estados e a questão da fauna tem sido priorizada e a gente sempre tem algumas operações específicas de fauna próprias do IBAMA, que no caso são as operações tabuleiro. E além disso, a gente trabalha com um projeto que é Longe da Amazônia, que é um projeto conservacionista.
Cerca de 480 famílias vivem na Resex do Médio Juruá, que possui uma área de aproximadamente 280 mil hectares. De Manaus, Bianca Paiva.
Funcionários são expulsos do serviço público por fraudes em Instituto Federal no Pará. Voltamos com Michele Moreira.
10 funcionários do IFPA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, foram expulsos do serviço público por irregularidades. Foram 9 demissões e uma destituição de cargo em comissão. As penalidades foram aplicadas pelo Ministério da Educação, com a colaboração do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Os funcionários expulsos respondem por improbidade administrativa, lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio nacional e valimento de cargo para proveito pessoal. Os desligamentos foram resultado de um processo administrativo instaurado a partir da Operação Liceu, deflagrada em 2012 pelo Ministério Público Federal e a Polícia Federal, em parceria com a extinta Controladoria Geral da União. A investigação revelou uma organização criminosa que desviava recursos federais repassados ao IFPA, destinados à concessão de bolsas para os alunos e professores. Também foram constatadas fraudes na comprovação de despesas, pagamento indevido de diárias e passagens, além de saques e pagamentos não vinculados aos objetivos institucionais. Com informações da Agência Brasil, de Brasília, Michele Moreira.
Previsão do tempo.
O fim de semana está chegando e a previsão para esta sexta-feira é de sol e poucas nuvens no sul de Rondônia, oeste do Acre e grande parte do Amapá. No centro-norte de Rondônia e sul do Tocantins, possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. Em Roraima, Ilha de Marajó e nordeste do Pará, de pancadas de chuva a partir da tarde. Pancadas de chuva à tarde com predomínio de sol pela manhã em Belém, Boa Vista, Macapá e Cuiabá. Já em Manaus e Palmas, pancadas de chuva de curta duração que podem ser acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Em Rio Branco, sol entre poucas nuvens. Em São Luís, possibilidade de pancadas de chuva com nebulosidade variável. A temperatura máxima é de 37 graus no sul do Tocantins e a mínima é de 19 no noroeste de Roraima. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Termina aqui o Jornal da Amazônia, segunda edição. Apresentação Dilson Santa Fé, com trabalhos técnicos de Pipi Caiabi. Redação e edição Samia Mendes. Coordenação Juliana Russomano. Gerência de Rádio Jornalismo Corban Costa. O Jornal da Amazônia é uma produção do Rádio Jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Muitíssimo obrigado pela audiência. Aproveite muito bem seu fim de semana e até segunda.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, segunda edição.